Sim, que dia será esse, irmãos e irmãs? Nós fomos já desejados boas-vindas a todos. Deixe-nos começar, no qual cantamos ainda juntos alguns cantos, alguns corinhos. Vamos cantar os corinhos na página 40. Eles vêm do leste e oeste, eles vêm do sul e do norte. Amém. Isso será em breve assim, por isso deixe-nos cantar ainda o corinho número 20, em breve, quão maravilhoso. Também entraremos lá em júbilo. Mas enquanto estivermos aqui embaixo ainda, vamos cantar o coro número 12, Cada Dia com Jesus. E o desejo que queremos trazer hoje para amanhã, número 6, traspasse o meu coração, Espírito. Para que isso seja possível, queremos tocá-lo na fé. Por isso, vamos cantar ainda o corinho número 8. Então, irmão Bork virá ler a palavra de introdução. Somente crê, somente... Amém. Nós cantamos: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. É isto realidade? Está Ele no nosso meio para ajudar a cada um, para abençoar também nesta manhã? Eu não sei como está com vocês. Eu preciso me lembrar de ontem à noite. Que maravilhoso, o Senhor nos abençoou através da Sua palavra. Somente crer, somente crer. Irmãos e irmãs, disso é que se trata, crer. Somente quem crê, recebe. Ele nos deu preciosas promessas. Cremos que elas poderão cumprir hoje, nessa manhã, em nós, que se cumprirão, glória e louvor. Que aconteça assim. Antes que o irmão Miskis venha orar conosco, eu quero ler uma palavra da Escritura. E eu peço que vocês se levantem para isso. Uma palavra conhecida de Isaías, capítulo 2, a partir do versículo 2. Certamente, Deus é minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Amém. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Amém. Saiba-se isto em toda a terra, também nesta manhã, no nosso meio. Ó, exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós nos aproximamos do teu trono da graça, no santo nome de Jesus Cristo, e te trazemos a gratidão e a adoração, o louvor da profundeza das nossas almas, por tua grande graça, que podemos experimentar cada dia renovadamente, pela plenitude que podemos tomar da tua palavra. Te agradecemos por todas as bênçãos que podemos receber, Senhor, também nesta manhã. Estamos sedentos novamente e queremos tirar novamente das fontes da salvação, ó Senhor. Tu tens a plenitude preparada para nós e nós te pedimos: envia a tua palavra agora, unja o teu servo e mensageiro, dá-lhe as palavras que necessitamos para chegarmos ao alvo, Senhor. Prepara os nossos corações para o glorioso dia do teu retorno. Senhor, veja também cada coração, Senhor, todos os corações. Veja todas as preocupações e problemas, todas as fraquezas, todas as enfermidades. Senhor, estenda a tua mão, toque cada um. Dá, Senhor, a fé que foi dado de uma vez por todas aos santos. Abençoe, acima de pedido e compreensão, todos que estão ouvindo, que estão conectados. Senhor, glorifica o teu nome. Esteja no nosso meio, conosco, nesta hora. Deixa-nos ter uma nova vivência contigo, Senhor. Deixa-nos não partirmos assim, mas que os nossos corações possam transbordar de alegria e de gratidão quando partirmos desse salão novamente, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, revela-te a ti, a nós pessoalmente, e dá-nos graça, Senhor. Perdoa todas as nossas falhas, Senhor, e olha-nos com graça, Senhor, através do sangue do Cordeiro. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja honra, glória e adoração no precioso nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Este é o dia. Este é o dia. Eu o amo. Quero ver. Vocês podem sentar-se. Vocês já foram bem-vindos todos. Também todos irmãos e irmãs que em todo o mundo estão conectados, estão ouvindo, estão vendo juntamente e vivenciando juntamente. Recebemos saudações poderosas, muitos telefonemas. Ainda foram feitos ontem à noite, ou foram recebidos ontem à noite e esta manhã. É simplesmente poderoso de que forma a palavra do Senhor chega, não somente é ouvida, mas chega, é crida e é revelada. Saudações especiais de Cabinda, na Angola, com toda a igreja conectada, muitos em muitos países não estão somente sozinhos, mas estão, igrejas estão, até 4 mil pessoas estão conectadas, ouvindo, estão vendo, vivenciando juntamente. Também ontem foram acima de 1.000 que estavam conectados, acima de 1.000 ligações. Deus é fiel. Então, o irmão Mutica envia saudações, o irmão Ellis de Edmonton, o irmão José de Kinshasa, o irmão Cécio, o irmão Gideon de Abidjan, de todos os lugares, saudações. Mais uma vez, do irmão Lutica, e ele nos saúda com a palavra de 1 Tessalonicenses 4, 13 até 18. Uma palavra que fala do arrebatamento. Então, saudações, irmão Chauffeur. Saudações do Centro Missioneiro. Saudações do irmão Bonifaz. Saudações do irmão Jonatas. Saudações do irmão Nox. Saudações do irmão Placid. Saudações do irmão Adonis. Sim, somos simplesmente gratos. E todos que não levamos em conta agora também devem sentir bem. Deus é onipresente e simplesmente somos gratos que podemos ainda ter essa reunião. Temos um lugar no qual podemos nos reunir para ouvirmos a pura, verdadeira e clara Palavra de Deus, sem qualquer interpretação, sem pensamentos próprios, mas simplesmente aquilo o que Deus nos deixou em Sua Palavra. Ontem, nós nos referimos brevemente o que acontece no Vaticano, em Jerusalém, em todos os lugares, o que está acontecendo, no qual podemos reconhecer que o tempo está chegando ao fim, e mesmo assim, repetidamente, o alerta permanecer sóbrios e claros até o último momento, até o último piscar de olhos, para que em todos, nosso meio, em todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, não aconteça nada, o que alguma forma para a imprensa ou que alguma coisa possa causar dano à igreja, mas sim que nós, de fato, todos estejamos sóbrios e sensatos na graça e na palavra. Então, mencionamos brevemente o que é feito com o irmão Branham, e também nisso podemos simplesmente dizer: Deus nos deu a graça de ordenar esse ministério prometido biblicamente e dar a honra a Deus Senhor somente até nas rodas da mensagem. A pergunta: por que o irmão Branham teve que falecer após um acidente? Se essas pessoas tivessem simplesmente lido Amos 3, versículos 5 e 6, e não somente versículo 7, porque lá está escrito: se acontece um acidente na cidade sem que Deus tivesse permitido, e somente em pós está escrito: Deus, a não ser que revele os seus mistérios aos servos, os profetas, deixe Deus em paz, deixe atuar tudo, passa ao largo de Deus. Da mesma forma, poderíamos perguntar por que João Batista teve que, desta forma, morrer e ser decapitado? Poderíamos ler Hebreus 11, porque os mensageiros de Deus tinham que ser perseguidos, apedrejados, até serrados no meio. Por que Deus permitiu isso? Tudo passou ao largo dele. E nós que temos a graça de crermos biblicamente e receber tudo, assim como está escrito aqui, com júbilo, tirar água das fontes da salvação. A palavra toca a mim, ela fala a todos nós, que viemos com tremer e com medo, mas sim com gratidão, na fé. Cheguemos ao Senhor e tirar água das fontes da salvação, pois a palavra do Senhor se cumpriu, que nosso Senhor, Ele cumpriu tudo o que era necessário para a nossa redenção. Também o pensamento me veio do Evangelho de Mateus, quando nosso Senhor exclamou: Vinde a mim todos que estáis cansados e fatigados. Isto Ele exclama a todos nós hoje: Vinde a mim. Se cremos que Ele está presente, nós podemos ir a Ele com todos os nossos problemas, com toda a incredulidade, com tudo o que ainda nos move e nos ocupa, e simplesmente encontrar paz para as nossas almas. Sim, a palavra do profeta Isaías é simplesmente toda poderosa, até a expressão no versículo 5: Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Isto, saiba-se isso em toda a terra. Aleluia. Isso tem, isso é. Não, isso poderia, isso tem que, isso tem que. Por isso, o Evangelho tem que chegar a todos os povos por testemunho, tem que ser pregado a eles. Tem que, sobre toda a terra, ser anunciado que Deus tem um plano de salvação, que Ele traz o cumprimento no nosso tempo e o aperfeiçoamento, e que nós, pela graça, tenhamos parte nisso. Podemos ter parte nisso pela graça. E em seguida está escrito: exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião. Não está escrito: vocês vieram à cidade do Deus vivo, a Sião, a palavra do Senhor saiu do monte Sião, como Deus havia prometido no Velho Testamento. E para essa palavra, que de Sião, quantos estiveram conosco em Israel, cada vez, quando estivermos no Monte Sião ou no Monte das Oliveiras, onde quer que estivéssemos, sempre foi uma vivência especial quando somos lembrados das coisas que estão escritas na Santa Escritura. No restante, na língua francesa, já se inscreveram para a próxima viagem a Israel no próximo ano. Nos faltam somente os da língua alemã, então a viagem poderá acontecer. Seja graças a Deus nosso Senhor. Eu anotei aqui. Há nos Salmos 186 expressões que são encontradas no Novo Testamento novamente, onde a história de salvação divina no Velho Testamento foi anunciada. Deus, através dos profetas, através do Davi, nos Salmos, quem quer que cantou, já anunciou a história da salvação. E o Todo-Poderoso é de fato que a sequência de prova pode ser, através do cumprimento, pode ser mostrado que tudo aconteceu como Deus havia falado através da boca de seus profetas de antemão. Isto é poderoso. No Novo Testamento, confirmado o que no Velho havia sido prometido e aconteceu. E eu aqui anotei também, 174 vezes, o nosso Senhor é denominado Filho do Homem. Como Filho do Homem, Ele é o profeta. Como filho do homem, está à direita de Deus. Não como filho de Deus. Como filho de Deus, Ele deu a sua vida para todos os filhos e filhas de Deus, para que nós pudéssemos nos tornar filhos e filhas de Deus. E então precisamos somente ir ao Salmo 110, senta-te à minha direita, até que eu coloque todos os inimigos por escabelo dos teus pés. Só precisamos ir a Mateus 26, a partir de agora, vocês verão o Filho do Homem à direita de Deus. Só precisamos ir, voltar à palavra e lá encontrar a sequência de prova divina na palavra e também, correspondentemente, o plano de salvação do nosso Deus para que seja ordenado tudo. Também isso aqui eu anotei, 780 vezes Jerusalém é mencionado na Bíblia, 780 vezes no Corão, sequer uma única vez no Alcorão, em todos os outros livros também não. Mas na Bíblia, a cidade do Deus vivo, e então o novo Jerusalém em ligação com a igreja do Cordeiro, com a noiva do Cordeiro, tudo foi ordenado por Deus de acordo com sua história da salvação. E podemos, de fato, nesse tempo, encontrar graça diante de Deus. Como Moisés disse naquela época, se eu encontrei graça diante de ti, então deixa-me conhecer os teus caminhos para que eu possa reconhecer que eu encontrei graça diante de ti. Também isso ainda anotei, 157 vezes o Monte Sião é mencionado, o Monte Sião. Nós temos a ver com Deus, com o plano de nosso Deus, com a realização de todas as promessas que Deus, pela graça, nos deu. De fato, o irmão Schmidt ainda deveria vir, o irmão, e apresentar o irmão de Grotno, e nós faremos na sequência, então, o irmão Schmidt. É simplesmente poderoso, a palavra me move, e o Espírito de Deus guia-nos dentro da palavra. Os cantores cantaram no fim, que dia será este? E somente para orientação, no profeta, no Velho Testamento, seja em Joel 3, seja em Malaquias, no capítulo 3, e que todos, e tem sua Bíblia, 4 capítulos, 5 e 6, fala-se do grande e terrível dia do Senhor. E então vem Pedro, na primeira pregação sobre a inspiração do Espírito Santo, e coloca, ao invés de terrível, maravilhoso, maravilhoso dia. E o que havia acontecido? O mesmo dia, para nós, os crentes, um maravilhoso dia. Maravilhoso e poderoso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por todos os outros, permanece o terrível dia. Paulo escreveu na carta aos Filipenses, ele explanou isso. Deixe-me ler essas três passagens para que vocês saibam que no Novo Testamento o velho está ordenado, que simplesmente foi passado assim como deveria ser. Em Filipenses, na carta aos Filipenses, diretamente no primeiro capítulo, O homem de Deus escreve, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, que estão em Filipos com os bispos e diáconos, a todos os santos em Cristo Jesus, aqui Paulo saúda como servo de Jesus Cristo todos os irmãos, a igreja, e então coloca o dia no qual esperamos. No versículo 6, ele explana isso mais detalhadamente. Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. Quem vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Assim está escrito. Assim está dito, foi dita a palavra de Deus. E nosso Senhor, Ele finalizará a sua obra no dia do retorno de Jesus Cristo em todos nós, que agora ouvimos a palavra da promessa e nós veremos a face do Senhor. E no versículo 10 está escrito, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. De um lado, o terrível dia, o dia terrível, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, e do outro lado será o maravilhoso, o glorioso dia de Jesus Cristo, no qual todos esperamos com ansiedade, com saudade. No capítulo 2, versículo 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Aqui Paulo traz o resultado do seu ministério, a expressão que ele, não ele somente, mas todos que através da pregação foram alcançados, que cheguem ao alvo nesse glorioso e maravilhoso dia, que estejam prontos para entrar na glória, serem recebidos na glória. E por isso nós nos reunimos, por isso nós ouvimos a palavra de Deus, para sermos preparados. Não é suficiente saber o que acontece terrenamente, o que acontece com Israel, com Jerusalém, o que acontece com os gás. É bom nos dar orientação, mas, e aqui vem o ponto principal, o chamado para fora, a separação, a preparação da igreja de Jesus Cristo é o mais importante. E soubéssemos tudo mais, e pudéssemos ordenar, e nos deixarmos ordenar a nós mesmos, que então, que Deus possa dar graça, que possamos, que não esqueçamos a palavra de Isaías 12, com alegria, com júbilo. Hoje, com júbilo, nós chegaremos ao trono da graça. Hoje, todos que estão pela primeira, segunda, terceira, quantas vezes quer que estejam aqui, Tome esse dia como o dia que o Senhor fez para vocês, com referência ao dia do retorno de Jesus Cristo. Também há dentro da mensagem, seja reclamado a Deus, tantas interpretações que de fato muda o nosso estado emocional. E o agradável é que não aceitamos nenhuma interpretação, absolutamente não aceitamos também a interpretação que o Senhor desce na mensagem, não. E eu hoje, por todos os nossos irmãos, por causa de todos os irmãos que em todo o mundo estão servindo na palavra e que necessitam de orientação divina a partir da palavra, quero simplesmente ressaltar que todas as três coisas que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, estão escritos, que acontecerão assim como está escrito na palavra de Deus. E nós daremos as passagens bíblicas em toda brevidade. Aqui está, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15, 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor. Isso já é poderoso. Não o meu pensamento, minha opinião, mas sim pela palavra do Senhor. Que vós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Essa palavra é direcionada a nós diretamente. Os que ficarmos vivos, que até a vinda do Senhor restarmos, não precederemos os que dormem. E agora vem a descrição precisa, porque o mesmo Senhor, não um ensinamento, não uma doutrina, não uma revelação, mas sim o mesmo Senhor, o Senhor Ele mesmo, que morreu por nós, e que venceu a morte e o inferno, que ao terceiro dia ressuscitou, e 40 dias se revelou aos seus discípulos e falou com eles sobre o reino de Deus, e diante dos seus olhos foi elevado aos céus, Lucas 24, versículos 50 e 51, dele, está nos Atos Apóstolos 1, de 9 a 11, está escrito, o mesmo Jesus que foi elevado aos céus diante de vós, retornará assim como o vistes subir aos céus. Todo o povo diga amém. Amém. Assim, assim e não diferente, assim e não diferente. Isso nós falamos com a palavra do Senhor, que nos foi deixada. E então, versículo 16, mais uma vez, desde o princípio. Porque o Senhor, o mesmo Senhor, descerá do céu com alarido. Primeira coisa. Enquanto a voz de arcanjo ecoar, segunda coisa, e com a trombeta de Deus, número 3, e que vier dos céus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, não somente a mensagem, o chamado, como está escrito, a voz do arcanjo, e somente a um entre todos os anjos, tão importante quanto sejam, que é denominado arcanjo, como príncipe de anjos é denominado, e para isso nós temos que ler diretamente em Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, aqui está escrito Daniel 12, versículo 1, naquele tempo, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Aqui nós temos a ligação com Israel. Em Apocalipse, no capítulo 12, nós temos a ligação com o arrebatamento do filho masculino, que da igreja como vencedor, como multidão vencedora surgirá, é nascido sim. Apocalipse, capítulo 12, primeiramente, versículo 5, então versículo 7, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. E agora vem do príncipe de anjos, Miguel, e houve batalha no céu, no que ele, no, quando receberam, houve, se cumpriu o versículo 7, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Simplesmente, há mais coisas que pertencem ao arrebatamento, que literalmente se cumprirá letra a letra. Na elevação da multidão vencedora, o nosso Senhor não mais estará disputando com Satanás. É suficiente Miguel, que o tomará e o jogará para baixo, e todos que estão com ele. Então, na carta de Judas, temos a confirmação mais uma vez. Quem é? Aqui está. Qual seja? Na carta de Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Eu leio as passagens bíblicas com o propósito para nos mostrar que cada teoria sobre o retorno do Senhor não tem nada a ver com a realidade divina, que acontecerá de tal forma como lemos. E então estaremos com o Senhor todo o tempo. A mim, estou ciente que nos manuscritos, às vezes, a situação não é assim como deveria ser, e nem sempre a finalização de um pensamento aconteceu, isso eu sei, mas se num parágrafo, se numa sentença, a finalização desse pensamento não esteve, então vem no segundo e no terceiro parágrafo, mas vem para todos que não ficam parados numa citação só, mas sim que de uma passagem a outra vão, como nós fazemos com a Santa Escritura. Passamos de uma passagem bíblica para a próxima, para termos uma visão geral pela graça. Então temos as promessas maravilhosas, e eu quero para isso ler da carta aos Hebreus, Hebreus, do capítulo 10. Eu espero que todos os irmãos que servem na palavra tenham compreendido que no retorno de Jesus Cristo, o chamado, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus ressoará, e serão então os que dormiram em Cristo serão ressuscitados, e nós que vivemos e que tivermos restado seremos num instante transformados, e juntos seremos arrebatados à glória. Que Deus possa especialmente nossos irmãos que foram trazidos, são trazidos em dificuldade, que Ele os possa abençoar e estar com eles, pela graça. Então temos aqui as palavras maravilhosas em Hebreus, no capítulo 10. Vamos ler primeiramente Hebreus 10, capítulo 5. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Em sacrifício e oferta não quiseste, não tivesse vontade, mas então vem. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como primeiro, o Redentor teve que ver no seu corpo carnal, aqui sobre a terra, fazer a vontade de Deus antes que os redimidos em corpo carnal pudessem fazer a vontade de Deus. O conselho de nosso Deus é simplesmente todo-poderoso. Nós, desde o princípio, fomos incluídos. Então, versículo 9 e 10. Eis aqui venho. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E agora vem o Todo-Poderoso. Isso se refere aos redimidos. Agora o que segue se refere a primeira coisa se refere ao Redentor, e a segunda coisa agora aos redimidos, na qual você e eu, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feita uma vez. Isto é Evangelho. Isto é Evangelho. Isto é o pleno Evangelho e plena salvação que pela graça podemos vivenciar para fazer a tua vontade. E de acordo com essa vontade, nós, todos que estão vindo, que creem, que aceitam, pertencem, fazem parte disso, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, ou santificados uma vez por todos, não somente redimidos, mas porque nele a absoluta vontade de Deus aconteceu pelo poder da consumada redenção, então vem a palavra, em seguida, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A redenção é pelo sangue do Cordeiro, mas santificação está na vontade e na palavra de Deus. Isso nós aceitamos na fé e agradecemos a Deus de todo o coração por isso. Vocês percebem que nós podemos com júbilo tomar água das fontes de salvação? Nós é a fonte de vida. Cada palavra de Deus é uma fonte. Cada promessa é uma fonte. Tudo Deus nos deu pela graça. E nós precisamos somente agradecer a Ele por isso. Então está aqui, no mesmo capítulo, Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Vamos permitir ao nosso Senhor que Ele faça e deixe acontecer conosco. Do seu lado Ele fez tudo, mas Ele não pôde ser feito agora. Nós podemos colocar a nossa vontade na vontade de Deus, para que a vontade de Deus possa acontecer através de nós. E como está escrito aqui, que sejamos santificados nisso. Porque com uma só oblação, versículo 14, aperfeiçoou para sempre os que se são santificados, separados, os que dão fé a Ele. Todos que aceitam a palavra da hora e dão fé a Ele, se deixam santificar pela santa e preciosa palavra de Deus. Então temos aqui em Hebreus, no capítulo 13, Hebreus, capítulo 13, ainda as poderosas expressões na palavra do Senhor, Hebreus 13, versículo 21. Vós vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. E aqui está um amém ainda. E amém significa assim seja. Assim Deus disse, assim seja. Contigo e comigo, e assim seja comigo. Não é poderoso isso? Que hoje, através de tais palavras de Deus, somos aqui mencionados diretamente. Aqui o homem de Deus expressa o seu desejo que com todos os crentes aconteça assim. Que ele, sim, ele, e antes está escrito no versículo 20, está em Hebreus 13, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas. Nós somos o povo de Deus, o povo do novo pacto. No Velho Testamento foi um pacto, no Novo Testamento um pacto eterno que Deus fechou conosco em Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse Deus, que de acordo com o sangue derramado, fechou o pacto conosco, que em todos nós, pela graça, possa atuar o que está na vontade de Deus. Essa é a expressão daquilo, o que foi dito aqui e direcionado a todos nós. Então nós temos a palavra poderosa em 2 Pedro, o que se refere às promessas e à natureza divina que nós temos que ter. Aqui, teoria não tem lugar nenhum, somente realidade divina tem lugar aqui. Vamos ler, nós teríamos que ler alguns versículos, primeiramente, versículo 3, em 2 Pedro, no capítulo 1, visto com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. E agora vem o mais poderoso ainda. Sim, maravilhoso, chamado e eleito, mas aí no versículo 4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis, participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina. Simplesmente poderoso. Você não traz com você, eu não trago comigo, mas Deus, através da sua promessa, pela graça, nos deu. E para que todos saibam que as promessas finalizam no cumprimento, deixe-me ler as passagens bíblicas importantes para que todos saibam que é assim. Em Gálatas, no capítulo 3, aqui nós lemos, versículo 13 e 14, Gálatas 3, versículo 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, sim, libertou, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ele tomou o meu e o seu lugar, a maldição das transgressões atingiu a todos nós, e a punição foi colocada sobre ele, para que nós encontrássemos paz, e através das suas feridas fomos curados. E por isso, nós podemos hoje, com alegria de todas essas fontes da salvação, em cada passagem bíblica há uma fonte da salvação. A salvação de nosso Deus nos é passar diante dos olhos e colocar os nossos corações. E no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé, nós recebamos, nós que cremos, nós recebamos a promessa do Espírito, pela fé, possamos receber. Não somente promessa. Sim, assim, o bem da promessa, tudo o que está estava contido nas promessas, nos foi dado. Deus jamais fez promessas vazias. As promessas de Deus permanecem e não balançou eternamente. Sangrando, Jesus, ele selou o que ele promete em sua palavra. Então, vamos ler mais uma vez. Em Gálatas 3, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Deus, o Senhor, havia dito: em ti serão abençoados todos os povos da terra. E essa bênção, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, não somente sobre Israel esteve, mas sobre todos os povos, veio. Então, mais uma vez, a última parte do versículo 14, e para que você e eu, e para que pela fé, nós que cremos agora, nós que ouvimos a palavra de Deus agora, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Com o derramamento do Espírito Santo, a realização de todas as promessas da igreja. Foi dado isso. E nós temos parte em tudo o que Deus prometeu, pois assim está escrito. 2 Coríntios, 1 capítulo, versículo 20, que todas as promessas de Deus são em Jesus Cristo, sim e amém. Assim, afirmação e cumprimento, ambas estão em Jesus Cristo. O que Ele nos prometeu e o cumprimento Ele garantiu. Nós somente temos que crer e nós veremos a glória de Deus. E isso em brevidade. Deus já preparou tudo. E isso também já está em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, onde o Senhor deu a promessa no fim da sua ordem missionária. Lucas 24, aqui nós lemos, a partir do versículo 47, Lucas 24, versículo 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E agora nos lembramos de Mateus 10, onde o Senhor primeiramente disse: o caminho aos gentios não ainda entrar, eu somente vos envio as ovelhas perdidas de Israel, mas após a consumada redenção, vão a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E aqui no versículo 47 nos é dito: e a partir do seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Também hoje tem que ser pregado arrependimento. Também hoje, também o Espírito de Deus tem que vir, certamente. Também hoje, o Espírito de Deus nos tem que levar, guiar ao arrependimento, como está escrito: reconhecei que o Espírito de Deus vos guia ao arrependimento. Então nós vemos não somente, não mais o próximo, então vemos nós mesmos no espelho da palavra e pedimos ao Senhor que Ele nos ajude e tenha misericórdia. Então o Senhor fala no versículo 48: e destas coisas sois vós testemunhas, tudo visto, tudo ouvido juntamente e vivenciado. Então vem a promessa no versículo 49: e eis que sobre vós envio a promessa, sim, da tradução, a promessa adquirida, tudo que está contido nas promessas, a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, a que é do alto, sejais revestidos de poder. A igreja, assim nós compreendemos, antes do retorno de Jesus Cristo, será trazida de volta ao princípio. E eu hoje trouxe algumas citações do irmão Branham junto comigo para mostrar diante dos nossos olhos quão preocupado Deus estava por nós, que não somente falássemos de uma mensagem, de um mensageiro, mas aquilo que Deus havia preparado para nós pela graça, que nós recebêssemos e estejamos à disposição do Senhor. Aqui o irmão Branham diz: não vos contenteis com nada além de uma experiência do cristianismo, do renascimento original, do velho cristianismo, qual ser nascido de novo através do eterno Espírito de Deus. Quando vossas almas são ligadas a Deus, este é o ponto onde a ligação com Deus é feita. O próximo parágrafo, o Espírito Santo pode cair no espírito de um homem, mas a semente, o germe de vida está na alma. O germe de vida está na palavra. Aleluia. Graças, louvor seja ao nosso Deus. E a palavra é a semente. E nós semeamos a semente. Nós semeamos a palavra de Deus como semente divina. Também, muitos chegou ao Espírito sem que a semente com o germe de vida estivesse semeado na alma. Todos profetizaram, todos proferiram dons, e todos caminharam por seus próprios caminhos até o dia de hoje. Então, não somente uma unção no segundo campo, mas sim uma experiência de salvação na profundeza da nossa alma, que a palavra de Deus, com o germe de vida, seja semeado em nossos corações, também se torne revelado. Então, irmão Branham diz: lembrem-se, a vida de Cristo permanece na igreja. E em seguida ele diz: aleluia, Cristo não abandona a igreja. Ele disse: eu estarei convosco até o fim do mundo. E são as pessoas que Cristo abandona, mas Cristo não nos abandona. Pessoas podem, talvez, abandoná-lo por um certo tempo, ir por próprios caminhos, mas, por favor, voltem, enquanto ainda é o tempo da graça. Não, Ele nos abandona, talvez nós, aqui e lá, o abandonamos. Então, irmão Branham diz adiante: reconheçam em que forma Deus está atuante na sua igreja. A igreja deveria, no lugar de Cristo, prosseguir o seu ministério todo-poderoso. A igreja é o corpo do Senhor e nós precisamos de ser preenchidos com o poder das alturas. O próximo parágrafo: a única forma para realmente compreender a mensagem, que sejamos trazidos de volta ao Pentecostes, pois, irmãos e irmãs, isto é o único caminho que nós encontremos Deus na sua igreja. Nós precisamos voltar ao princípio, lá onde o abandonamos. O Senhor nos dê graça. Disso é que se trata. Disso é que se trata. Que nós voltemos ao Senhor, ao princípio, assim como o seu povo Israel tem que voltar à terra prometida para ter parte daquilo que Deus fará com eles e no meio deles. Também hoje podemos ouvir a palavra da hora e ter parte daquilo que Deus faz. O próximo parágrafo: haverá tal poder na igreja, será revelado tal poder na igreja, que agora desce o Espírito Santo, ungirá o povo de tal maneira, falarão a palavra, isto, e de forma de criação será atuante. A igreja será trazido a esse estado, assim que a plenitude do poder do Espírito Santo na igreja venha. E isto será somente um breve tempo que restará. Cuidem, não será muito tempo, mas acontecerá. Então, nós temos a palavra profética, nós temos a palavra doutrinária, nós fomos introduzidos a tudo, que o último período será um curto, que sequer uma interrupção acontecerá mais, mas sim que o último atuar sobrenatural de Deus na igreja finalizará no arrebatamento dos mortos e na transformação dos vivos. O nosso Deus é um Deus fiel. Vamos resumir do que deveríamos dizer no nome do Senhor. Nós chegamos num período de tempo especial e nosso amado irmão Kupfer repete isso. Irmão Frank, você carrega uma grande responsabilidade diante de Deus. E eu estou ciente disto. Uma responsabilidade diante de Deus nesse tempo. Pela igreja, que pelo sangue do Cordeiro foi comprada. A última mensagem. O último chamado, sim, o chamado de trazer o chamado, a separação, a preparação para o glorioso dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se ainda puder mencionar isso de ontem, quando o Senhor disse do armazenamento da comida, dos mantimentos, o irmão Branham disse, espere com a repartição até que o tempo tenha chegado. Ele disse isso literalmente, até que você tenha recebido o restante dos alimentos, então virá o tempo da partição. Nós somos simplesmente gratos que Deus deu a conexão sem interrupção naquilo que Ele, através do ministério do irmão Branham, aquilo que Ele deu à igreja, de volta à palavra, de volta às promessas, sim, de volta aos bens da promessa, como lemos nas duas passagens bíblicas, na carta aos Gálatas e também Lucas 24. Isso pode ser dito simplesmente. O irmão Branham, ele tinha um ministério de restauração, um ministério profético, um ministério de um apóstolo, um homem enviado por Deus com a mensagem de Deus para esse tempo, e todos que são nascidos de Deus, nos quais corações a semente da palavra foi plantada, também lá está escrito, não somente semeado, mas em seus corações foi plantado semear. Sim, é um princípio bom. Eu sei ainda como é semeado. Eu tive que semear quando era jovem, quando estava na agricultura. E você sabe quão importante é ter o passo certo com a semeadura. Se alguém não conhece estar no passo certo, não pode sequer semear. Semear somente pode acontecer no passo certo. Com 10 anos, eu tive que aprender. Agora, a semente da palavra é semeada no passo certo, em concordância com todas as palavras de Deus. E se eu, hoje, só para sua edificação, posso dizer, na Alemanha, eu vivo na Alemanha mesmo, 24 de dezembro de 1965, cerca de 21 horas, eu vi irmão Branham na nuvem sobrenatural subir, sem saber que ele teve um acidente, sem saber o que aconteceu no dia 18 ou no dia 24 de dezembro de 65, que havia acontecido. Mas Deus, na sua inexpressível graça, ele cuidou que eu, irmão Frank, pudesse viver uma fortificação. E como naquela época com Elisa, pôde ver como Elias foi levado aos céus, eu não desejei para mim, eu sequer sabia, e o Senhor simplesmente me deixa ver na maravilhosa nuvem, inclinado um pouco para frente, e eu disse, irmão Branham, você não é o filho do homem, porque eu te vejo nesta nuvem, não sabendo que era um minuto preciso, se considerarmos a diferença de fuso horário de 7 horas, no qual nosso amado irmão foi levado ao lar celestial. Vocês podem sequer imaginar todos os detalhes. Para mim, e significou tudo, que não pulamos em algo, mas sim dentro de algo, mas sim Deus já havia preparado todas as coisas, e de fato sem qualquer interrupção. A palavra da hora, a última mensagem, pudesse ser pregada clara e cristalina. E como relatei ontem à noite, até nos fins do mundo. Deus, de fato, cuidou, e para vos dizer isso ainda, meus olhos, de fato, foram os últimos, se os irmãos quiseram ter isso assim ou não, mas eu caminhei todos os degraus de madeira, e obviamente um salão com o telhado, assim, o teto inclinado, e eu pedi que o caixão fosse aberto, e eu vi o irmão Branham no caixão. Vocês não podem imaginar o que passou tudo dentro de mim, mas dias, sim, no dia do enterro, quando voltei ao quarto do hotel, veio a paz de Deus sobre mim, e uma voz falou em mim, agora chegou o teu tempo, de cidade em cidade, país em país, para pregar a palavra. Isto, desde aquela época, eu fiz. E nos primeiros anos, tudo caminhou bem. Os primeiros 14 anos, sem desvios, Deus deu graça. E então, de fato, aconteceu. E a pior coisa foi Apocalipse 10, versículo 7, foi feito com isso, que não somente era a voz do sétimo anjo da era da igreja, ou do anjo da trombeta somente, mas literalmente a voz de Deus. Isso então foi demais. Isso foi demais. Foi longe demais. Isso quando mencionei que livros, de fato, multidões de livros com histórias de vida, o que eu sei de Paulo, o que eu sei de Pedro e o irmão Branham, ele não teve problema de contar histórias. Ele contou suficientes histórias antes da pregação. Ele é um homem da natureza. O que eu preciso de histórias? Com certeza, com convicção, eu deixei no escritório o que foi publicado num só livro. 347 fotos foram publicadas. Isso é mensagem? Não. Mais uma vez, não. A mensagem é a prometida palavra de Deus para esse tempo. Todo mais é culto. É glorificação do homem, é idolatria, e nós também somos gratos por isso, que nós temos o discernimento desde o princípio, que nós damos ao Senhor o primeiro lugar, e que tudo mais, de acordo com a Escritura, nós podemos ordenar. Irmãos e irmãs, deixe-me, no resumo, dizer: Deus é fiel, Ele cuida sobre Sua palavra, Ele cuida sobre o Seu povo, Ele nos deu todos os bens da promessa, que pelo poder da ressurreição, da consumada redenção, Ele nos deu de presente. Isso através do derramamento do Espírito Santo, Ele nos deixou vir a nós, não somente uma promessa, mas pleno cumprimento daquilo que Deus havia prometido. Isso também vale ao retorno, para o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, com o chamado de despertar. Ele voltará. O chamado de despertar não é direcionado aos vivos, o chamado de despertar é direcionado aos mortos, em acompanhamento da voz do arcanjo, em acompanhamento do soar da trombeta, e então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então nós seremos transformados e seremos elevados. Onde está o problema nisso? Há somente tantos problemas que as pessoas fizeram, e por isso nós somos mais uma vez gratos, mais uma vez, e seremos para sempre que permanecemos sóbrios, que nenhuma revelação subiu à cabeça, que não sequer há um mal compreendido, mas sim que podemos ordenar tudo biblicamente na Santa Escritura, porque encontramos orientação na Palavra Divina. Graças seja a Deus por Sua santa e preciosa Palavra. Graças seja a Deus por Sua graça. Graças seja a Deus pela multidão redimida. Graças seja a Deus por todos vocês, por todos vocês, por todos vocês que agora creem o que a Escritura diz e como a Escritura diz. Pois assim o nosso Senhor disse: quem crê em mim, como a Escritura diz. E isto é um presente de nosso Deus, que o fiel Senhor, especialmente com todos os irmãos servidores, Ele possa estar em toda a terra, que Ele também deu responsabilidade para carregarem, para repartirem o alimento espiritual, que possam passar adiante aquilo que Deus nos confiou a partir da sua santa e preciosa palavra. Nós caminhamos com confiança, olhando para o futuro, sabendo quem mantém o futuro nas mãos, e Ele estará conosco todos os dias até o confim da terra. Mais um pedido: creem somente o que está na Escritura. Não passem além do testemunho da Escritura, mas tomem aquilo que Deus disse em sua palavra. Aceitem, recebam e agradeçam ao Senhor por isso. Ele fará tudo bem com todos nós. Ele estará, o seu nome seja grandemente louvado e grandemente glorificado. Amém. Vamos levantar e nós cantaremos como frequentemente: assim como sou, assim tem que ser. Enquanto temos nossas cabeças inclinadas, em oração silenciosa, estamos perseverando diante de Deus. Quero perguntar para quem podemos orar hoje, a quem podemos incluir nesta oração. Por favor, vamos pensar também na palavra de introdução. Com júbilo, nosso Senhor, com muitas dores, Ele passou pelo Getsêmani e foi à cruz, derramou, deu o seu sangue e sua vida por nós em dores, e nós podemos, com júbilo, vir às fontes da salvação. Oh, louvado e glorificado seja o nosso Senhor. O morrer do nosso Redentor valeu a pena. Haverá uma grande multidão comprada pelo sangue do Cordeiro, santificada na palavra de Deus, selada com o Espírito Santo. E o Senhor dará uma curta e poderosa obra, como Ele prometeu por sua graça, também já no Velho Testamento, e então também em Hebreus, na carta dos Hebreus. Nosso Deus é um Deus fiel. Quem tem um desejo, um problema, seja para você pessoalmente, ou seja por outros, nós podemos, sim, podemos orar um para os outros e um pelos outros entrar em oração. Quem quer levar a mão, temos aqui em todos lugares, em todos lugares, em todos lugares. Amado Senhor, eterno fiel Deus, eu coloco as minhas mãos sob a Tua palavra, com todas as promessas. Sim, os bens da promessa Tu nos deste. Tudo o que pelo poder da consumada redenção comprastes para nós, Tu nos destes isso. Nós podemos ser Tua propriedade, a noiva do Cordeiro podemos ser. Ouvir o chamado do noivo e nos deixar preparar para o glorioso dia do Teu retorno. Amado Senhor, nós trazemos a Ti a todos, com todos os problemas, de forma pessoal, de forma da alma, ou de forma espiritual, ou corporal, o que quer que seja. Amado Senhor, Tu estás em nosso meio, nós olhamos para Ti e nós cremos em Ti. Tu nos chama hoje, vinde a mim, e nós chegamos a Ti em fé e na confiança. Tu nos ouviste, Tu desses a todos aquilo que comprasses para nós. Receba gratidão por todas as palavras da Escritura, receba gratidão por todos os contextos que nós podemos ver e receber revelado. Receba gratidão por podermos, ou seja, Paulo, Pedro, ou João, irmão Branham, o que os teus servos falaram no teu nome, escreveram, está tudo em concordância, independentemente quem ou quando e o que foi dito. Graças seja a Ti. Paulo colocou-se como servo de Cristo. Tiago se colocou como servo de Cristo. E João, também na ilha de Patmos, ouviu as palavras. O que eu revelei aos meus servos. Amado Senhor, Tu tens os seus mensageiros na terra. São somente pessoas, mas a Tua palavra que carregamos é palavra de Deus, santa palavra, que em toda a eternidade permanece. E por isso nós te agradecemos. Tu tens uma multidão eleita sobre a terra, que agora é chamada para fora, separada, purificada e santificada. E para isso, podemos e dela podemos fazer parte. E por isso, gloriamos juntamente o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. E Te agradecemos por aquilo que hoje Tu, em todos nós, fizestes. E em todos que estão ligados via internet. Amado Senhor, a Tua palavra trespassa, chega até os confins da terra. Hoje pedimos também especialmente pela Tua multidão comprada pelo Teu sangue na China, na Mongólia, em todos os lugares, Tu chama o Teu povo para fora, a Ti, ao Todo-Poderoso Deus. Ao precioso Deus, seja a honra, agora e em toda a eternidade, trazido. E todo o povo diga amém. E todo o povo diga aleluia. E todo o povo diga glória seja ao Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus confirmou a Sua palavra e a revelou. Louvado e glorificado seja a Sua maravilhosa e santa, o Seu maravilhoso santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós temos ontem, nós esquecemos, e também hoje, de deixar as boas-vindas, especialmente a todos os irmãos servidores, mas todos sabem, seja de Paris, ou seja de Bruxelas, ou todos sabem que são bem-vindos. O irmão Schmidt ainda teve o desejo que nosso irmão de Grotno pudesse passar as saudações a todos nós. O irmão poderia vir agora. Irmão Schmidt, você pode também vir. Deus abençoe. E esteja conosco. Onde está o irmão Schmidt? Quem fala um coro ainda? Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está, irmão Schmidt? Onde está ele? Sim, Deus nosso amado irmão Schmidt. Sim. Eu vos saúdo a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também ouvimos a palavra e somos gratos por isso. Eu quero usar essa possibilidade e quero que todos que falam a língua russa que ouçam essa palavra com atenção. Nosso Senhor nos quer unir a todos debaixo das suas asas e nos estaria muito bem conosco, então. Nós agradecemos, eu te agradeço ao Senhor. Amém. Vamos levantar e nós oraremos ainda para Ele. Ó, amado Senhor, abençoe o nosso irmão amado, esteja com ele. Esteja com todos os nossos irmãos e irmãs da língua russa, onde quer que estejam reunidos, no teu santo nome. Abençoe todas as línguas, em todos os povos. Abençoe nossos tradutores de forma especial. Nós te agradecemos por teres cuidado por tudo, e especialmente todos na língua russa. A bênção do Todo-Poderoso Deus descanse sobre ti, a todos nossos irmãos, a todas nossas irmãs, em toda a Rússia, em toda a Europa Oriental, em toda a Terra. E como falamos, o Senhor chama de todos os povos, línguas e nações. A Ele seja a honra eternamente. Amém. Amém. Pedimos que o irmão Gilbert, que ele venha, e o irmão Armin possa venha também junto para traduzir. Venha, por favor, e agradeça conosco ao Senhor. Hoje não chamamos o coro Maranata, mas poderia ainda vir cantar para a finalização. Venham já para fora, então cantem um maravilhoso hino e nós todos cantaremos juntos. Deus nosso Pai, com o coração cheio de gratidão, que eu te agradeço. Obrigado por tua palavra. Senhor, tu nos trouxeste longe e reuniste para ouvirmos aqui a tua palavra.
Senhor, c'est toi qui avais montré même à ton serviteur William Marion Branham comment l'aigle allemand était relié même à l'Afrique.
Tu também mostraste ao nosso amado irmão Branham como a águia alemã voaria sobre a África. E isso é uma realidade hoje. Nós não sabíamos que viríamos para cá. E não sabíamos também que tu tinha enviado um ministério profético no nosso tempo. E também sobre o ministério atual. Senhor, nós agradecemos por tu teres incluído no teu conselho de salvação e que nós podemos ser parte daquilo que tu estás fazendo atualmente. Nós te agradecemos com a tua palavra revelada que nos conecta diretamente a ti. Nós cremos que a palavra da verdade nos santifica. Hoje, Senhor, tu falaste muito claramente conosco. Senhor, tu conheces nossos corações, nós estamos estremecidos de gratidão. Ó, Senhor, que nossos corações possam estar inclinados a fazer a tua vontade. Através do poder da tua palavra que ouvimos hoje, que aquilo que tu nos dissesses, tinhas a dizer hoje, que tome o seu coração no profundo lugar dos nossos corações. Que tu possa sustentar e fortificar o teu servidor, porque tem uma responsabilidade mundial. Senhor, que tu possa dar graça, Senhor. E como ouvimos o testemunho, que todos possam receber o alimento que foi armazenado, possam receber, que é partido, que possam receber. Porque tua mesa está de fato bem coberta, ricamente coberta. Nós te agradecemos por tal mesa, Senhor. Ricamente coberta. E pertence a nós, Senhor. É nossa parte de recebermos tudo e de publicar tudo que nos tenhas a dizer. Seja louvado e glorificado para todo o tempo, nosso Senhor e Deus. Nós esperamos o retorno de Jesus Cristo. Nós pedimos no teu precioso, no único nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós ouvimos agora o coro Maranata. Por favor, um pouco mais rápido. Amém.
Amém.
Amém, 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 amém. Obrigado. Pedimos agora que a família venha com a criança para deixar abençoar. Por favor, venha agora. Cantamos aí no coro. Nós damos a honra somente a Jesus. Quem deve ser abençoado? As duas crianças. Coloque as mãos sobre as duas. Ó Deus, Pai Celestial, nós estamos aqui diante da Tua santa face no nome de Jesus Cristo e Te trazemos essas duas crianças que nós Te consagramos, Senhor, que os pais trouxeram, Senhor. Nós queremos que sejam... que pertençam a Ti para o tempo e a eternidade. Aceita-as nos Teus braços, abençoa essas duas crianças, Senhor. Coloque as Tuas mãos protetoras sobre elas e prepara-as para o Teu retorno, Senhor. Abençoe também a família da graça, Senhor. Que possam ser educados no temor de Deus para a honra do Teu santo nome. Sejam consagrados ao Senhor Jesus Cristo para o tempo e eternidade. Aleluia. Amém. Amém. A bênção do Todo-Poderoso Deus descanse sobre vós em o santo nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe. Vamos cantar o coro ainda. Tu és digno, Tu és digno. Falamos amém. Vocês ouviram da oração do irmão Gilbert, ouviram? Ele já mencionou as reuniões que deverão acontecer em julho na África, já tem isso no coração, e de fato é o país mais abençoado sobre a terra, que de fato, não somente milhares, mas poderíamos quase dizer centenas de milhares, que ouvem a palavra da hora, a palavra de Deus, que creem na palavra de Deus, receberam também dessa vez os estádios em todos, nas maiores cidades, foram alugados. Também Kinshasa, com 22 mil lugares, e estará cheio, estará até transbordando, como das últimas vezes. E nossos irmãos creem, e o que o irmão Branham, em junho de 1955, em Zurique, o que ele viu, e da vivência, ele disse... foi a segunda maior, mais poderosa experiência que ele teve com Deus, quando ele viu a águia alemã voando sobre a África, e tudo aconteceu. Um velho amigo, Samuel Jackson, um amigo do irmão Branham, foi meu amigo já no tempos de vida, e com ele nós fizemos o começo, e então visitamos todos os países em todo o continente, incluímos que a bênção do Todo-Poderoso Deus esteja descansando sobre todos, em todo continente africano, que todos estejam abençoados. Então, desejamos aos nossos irmãos em Londres que no segundo fim de semana de julho deverei estar lá. Junho, devo agora ir ao Camboja, em Burma, e aqui e lá nós colocaremos isso ao Senhor, que Ele possa cuidar de tudo e a sua vontade possa acontecer. O consolo que eu tenho é que a palavra de Deus não simplesmente precisa ser carregada necessariamente pessoalmente, mas que a transmissão pode acontecer e alcançar todo mundo. E mesmo assim temos que dizer, se um homem de Deus vem pessoalmente e aparece, então tem algo a significar para as pessoas, a dizer às pessoas, e por isso nós atuaremos enquanto ainda for o dia, pois chegará a hora onde ninguém mais poderá atuar. Agora todos que nas diversas línguas estão aí, como desejaria que em todas as línguas pudesse ser cantado, em todas as línguas pudesse dar testemunho. Mas é assim, mas isso é infelizmente não é possível, mas vocês todos são abençoados, foram abençoados, e é traduzido em todas as línguas, para que vocês tenham plena parte em cânticos, na pregação, naquilo que Deus está fazendo atualmente. Sejam em todas as línguas, em todos os povos, sejam abençoados e levem saudações juntos. Levem saudações a todos, onde quer que vocês sejam. Irmão Schmidt, ore ainda conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça e fidelidade. Senhor, nos céus, é graça que não merecemos, que nos foi particionada, Senhor, a cada um, ó Deus. Eu te agradeço por teres falado conosco através da tua palavra. Não pessoas falaram, mas tu mesmo falaste através da tua palavra. E a tua palavra é a tua língua que nos foi dada, e nós reconhecemos o tempo e a hora na qual nós vivemos. É o tempo, Senhor, do chamado, é o tempo da preparação para o glorioso dia que está diante de nós, e nos olhamos para frente e nos alegramos que desse graça a cada um de nós, mas pedimos, Senhor, também, dê graça que todos os espíritos atrapalhadores possam ser retirados, meu Deus. Isso é nosso pedido e nosso anseio, Senhor, que não haja uma mistura, uma confusão, Senhor, mas que a tua clareza e o teu caminho, Senhor Jesus, graças a ti, eu te glorifico a ti e te peço, Senhor, pedimos sim, Senhor, juntos, acompanha todos nossos irmãos também nos caminhos quando estarem voltando para casa, e deixa-nos olharmos para ti, pois de ti vem a ajuda, de ti vem a proteção, de ti vem consolo e apoio, e nós cremos e sabemos que tu farás tudo bem. Amém. Aleluia, seja glorificado. Aleluia. Thank you. Amém.